Senhor presidente João Paulo Costa, senhoras deputadas, senhores deputados, embora já tenha sido tema de dois parlamentares nesta tarde, vou falar também sobre a escola de sargento, que está numa polêmica para vir para aqui para o estado de Pernambuco. Sem dúvida alguma, todos já sabem a importância socioeconômica e cultural que esse importante empreendimento vai gerar para o estado de Pernambuco. São 6 mil funcionários federais, onde a média salarial durante um ano serão gerados 211 milhões de reais a serem gastos numa região que tem um índice de desenvolvimento humano, uma das piores do nosso Brasil. E, senhor presidente, o que me causa preocupação, veja bem, o IDH de Carpina, que é uma das melhores posições, ele fica na posição 3.500. A de Paudalho, na posição 5.031. A de Araçoiaba, 5.457. Ou seja, nós deveremos sim, essa casa, sobretudo e principalmente, se preocupar com o que está acontecendo. Está na hora, inclusive, de cobrar e chamar a responsabilidade do governo do estado de Pernambuco, que já fez 4 reuniões com os representantes do Exército Brasileiro, mas até agora não deu as contrapartidas que são fundamentais, exigidas pelo Exército Brasileiro, para que a obra aqui realmente seja anunciada pelo Exército, que terá Pernambuco como a iniciativa. Veja bem, uma das coisas que o Exército cobra, tudo com benefício ao povo daquela região. Primeiro, uma obra de água e esgoto colocada em Chão de Cruz, inexistente hoje. Dois, instalação de uma rede de fibra ótica, também pela aquela região. Três, requalificação, piso e iluminação da PE-027, além de uma alça protetora projetada ao norte, em Chão de Conselho. E ainda a ativação de uma estrada em Mussurepe, que vai dar chegada à escola. Com essas intervenções, o tempo de chegada na escola será reduzido de 45 para 30 minutos. Tudo isso terá que ser garantido, deputado Heriberto Filho, pelo governo do estado, e essas obras têm que estarem prontas no mais tardar em 2025. E até agora, a gente não vê um pronunciamento do governo do estado dando garantias disto. Isto é extremamente preocupante. Por quê? Existem dois concorrentes bem agressivos, que são o estado do Rio Grande do Sul e o estado do Paraná, colocando essas disponibilidades já à disposição, vindo até ao Comando Militar do Nordeste, dizendo, querendo conhecer o projeto, já no intuito de levar daqui uma obra que é fundamental, como eu disse, não só sob o ponto de vista social, econômico, de melhoria de qualidade de índice de desenvolvimento humano, mas, sobretudo e principalmente, que vai mudar a cultura daquela região e a cultura do Nordeste, pois aqui, no auge da escola, serão formados e circularão cerca de 4 mil alunos do Exército Brasileiro, de todas as armas e quadros do Exército, levando, inclusive, uma perspectiva educacional com ensino de alta qualidade para os nossos jovens pernambucanos. Mas concedo a parte ao deputado Heriberto Filho.
Nobre colega deputado Alberto Feitosa, muito obrigado pela parte. Gostaria aqui de me somar às suas palavras da importância desse empreendimento para o nosso estado, na realidade para todo o Nordeste, um empreendimento que trará muitos investimentos e muitas tecnologias aqui para toda a região e que na oportunidade em que a governadora esteve aqui na zona da Mata Norte, no seu programa de Ouvir para Mudar, nós tivemos a palavra como representante do povo de Carpina e tivemos a oportunidade de cobrar da governadora também uma maior potencial seu para poder também ser instalado aqui, para dar continuidade ao que vem sendo instalado o que vai ser instalado da Escola de Sargentos. Nós tivemos o governo passado que cumpriu sua etapa, que fez a triplicação da BR-232. Nós temos aí, foi falado pelo nobre deputado, também investimentos em saneamento, investimentos importantes de infraestrutura que virá para o nosso estado de Pernambuco, que o governo do estado dará uma contrapartida, mas que a Escola de Sargentos fará um serviço muito maior e que trará só benefícios para o nosso estado. Queria dizer também que essa casa vem fazendo um belo trabalho defendendo a implantação da Escola de Sargentos. Já tivemos na legislação passada diversas audiências públicas, temos agora a instalação de uma frente parlamentar da qual faço parte e da qual aqui me coloco como a favor e que irei lutar para trazer a Escola de Sargentos para o nosso estado. Muito obrigado, deputado.
Incorporo integralmente a parte de Vossa Excelência. Na sequência, já ouço ali o deputado João Nadege, que tem, logicamente, interesse direto, sua mãe, nossa querida ex-deputada estadual, nossa colega, prefeita da cidade de Camaragibe. E a principal área de influência do projeto é exatamente as comunidades vizinhas, como Camaragibe, Xande Cruz, Massapê, Pau d'Alho, Carpina e Araçoiaba. Então, veja uma área com dificuldade, sob o ponto de vista socioeconômico, uma área com dificuldade de infraestrutura, uma área da nossa região metropolitana com elevados índices de violência, e você ter um parceiro, um vizinho como o Exército Brasileiro, é para todo e qualquer chefe do Poder Executivo de município uma tranquilidade sob o ponto de vista de gestão, sob o ponto de vista de segurança pública. Concedo a parte ao deputado João de Nadege.
Boa tarde, deputado Feitosa, colegas de deputados e deputadas, que nos assiste na TV Alep. Corroboro, deputado, com as suas palavras, corroboro também com a palavra do deputado Heriberto Filho, nosso deputado presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Escola de Sargento, deputado Renato Antunes, já puxou uma audiência há 15 dias passados, está puxando para o dia 27, segunda-feira próxima, uma audiência pública onde vai discutir mais uma vez esse tema, que a gente começa a ficar um pouco apreensivo, porque o que a gente vê nos jornais, nas notícias, por parte do Exército, é que o Exército quer uma posição mais firme, mais concreta do governo do estado, que se houver, é o que a gente fica sabendo pelos jornais e pela audiência pública, no representante do Exército, o general, agora não lembro o nome do general, me falha a memória, mas foi bem direto. Se houver qualquer interferência que mude o terreno, que mude o planejamento que o Exército fez, o Exército toma rumo e sai do estado de Pernambuco. E ele foi bem claro que não quer ultrapassar o limite da legalidade, seja ela ambiental, social, quer respeitar e colocar tudo que for de bom e cumprir as regras que forem necessárias para a instalação da futura Escola de Sargento. Então, a gente, enquanto parlamentar, a gente é cobrado, que é votado na região, e a gente quer que aquela região, economicamente, de maneira social, cresça, e isso é um aporte de um bi naquela região, e todas as cidades circunvizinhas vão ganhar com isso, seja na área econômica, social, na área onde se coloca um exército, uma instituição séria, naquele espaço geográfico. Tenho certeza, Feitosa, que nós vamos ter que, junto com... Falei agora há pouco instante com o deputado Sileno também, a gente tem que fazer um movimento forte, um movimento de casa, de Pernambuco, Porque não é possível que, depois de tanto tempo, de tanto caminho percorrido, o Exército escolher Pernambuco e essa pujança econômica cair pelos ralos. E para, se não me engano, é Rio Grande do Sul, Santa Maria e Ponta Grossa. Eu acho que cabe a nós, parlamentares de Pernambuco, deputados e deputadas, juntar e fazer força, de fato, agora, para dizer assim, opa, chegou o momento que o Exército precisa de uma decisão forte, firme, e dizer assim, Pernambuco é o lugar que eu quero fazer as instalações da escola. É isso que corroboro, Vossa Excelência.
Senhor deputado Joãozinho de Nadege, João de Nadege, é exatamente isso, incorpora integralmente a parte de Vossa Excelência, as cidades, é exatamente Santa Maria, no Rio Grande do Sul, ou Ponta Grossa, no Paraná. Representantes do governo do Rio Grande do Sul já esteve aqui procurando, pedindo cópia do projeto ao Exército Brasileiro. A gente já percebe, com toda a disciplina, deputado Sileno Guedes, o nosso Renato Antunes entende muito bem o que eu vou dizer, com toda a disciplina que tem o Exército Brasileiro, os seus oficiais, mas a gente já nota na fala deles, recebendo repórteres no seu ambiente de trabalho, soltando matéria para a mídia, um certo incômodo do silêncio do Estado de Pernambuco, que nomeou a secretaria, se eu não estou enganado, doutora Ana Luísa, como representante, 4 reuniões, e não sai uma posição decisiva por parte do governo do Estado. Então, isso é muito ruim. É preciso, de fato, que seja dado garantias, porque a perda desse importante equipamento, isso não é apenas uma obra. Isso não é uma obra. Isso é um equipamento cultural, de formação, que vai, sem dúvida alguma, como nós já dissemos, modificar totalmente a geopolítica social daquela região, trazendo não só obras de infraestrutura, como a gente viu, água, esgoto, rede lógica, telefonia celular, melhoria do acesso local, como também vão deixar recursos com uma capilaridade enorme, tendo em vista que 6 mil famílias irão, deputado Sileno, receber salários e gastar naquela região. Vão gastar com bares, com restaurantes, vão gastar com transporte, combustível, vão gastar com aluguéis, empreendimentos imobiliários, vão gastar com lazer, cinema, ou seja, são 211 milhões distribuídos nas cidades que têm esses índices de desenvolvimento humano, deputado Abimael Santos, que nós falamos agora. Então, é inacreditável a gente vê tanta letargia, tanta leniência do governo do Estado em tomar essa decisão. Coisa, inclusive, que já tinha sido muito bem colocado aqui pelo deputado João Nadege, de ser tratado no governo anterior. Então, é preciso se ter responsabilidade, porque isso, inclusive, fragiliza, dá pouca segurança jurídica para quem vem investir no Estado de Pernambuco. Mas concedo a parte a Vossa Excelência.
Obrigado, deputado Coronel Alberto Feitosa, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quem nos acompanha pelas redes. Deputado, eu fico muito preocupado com esse tema e o que isso pode sinalizar para temas e investimentos semelhantes que possam vir a Pernambuco. Vossa Excelência já estava nessa casa, lembra bem do esforço que foi feito para que o polo automotivo de Goiânia fosse instalado naquele município. Para que o polo alimentício fosse instalado, para que a Sadia viesse a se instalar na região ali do município de Vitória de Santo Antão. Para que a refinaria Abreu e Lima, uma luta da década de 90, final dos anos 80 para 90, para se trazer a refinaria Abreu e Lima, né, para a Suape. Uma luta que envolvia a sociedade civil, envolvia o governo do Estado, com os governadores de então à frente. Quantos governadores não se envolveram, não colocaram no colo, como diz a expressão, para a SUAP ser o que SUAP é hoje. Vários governadores, a começar lá de Heraldo Gueiros. Os prefeitos envolvidos, o prefeito Carlos Santana de Pujuca, o prefeito de Vitória de Santantão, o prefeito de Goiânia, tantos prefeitos envolvidos e imbuídos no mesmo objetivo de trazer o desenvolvimento para os seus municípios que sofreriam os reflexos imediatos desses investimentos. Então, o que me preocupa é esse silêncio do governo de Pernambuco. Sabe-se Deus quais as razões que faz com que um governo não aponte, não acene positivamente para o investimento dessa magnitude para o nosso Estado. E a gente fica preocupado o que isso pode estar significando. A gente procura ver quem está negociando por parte do governo do Estado. Não é a governadora pessoalmente, não é a vice-governadora pessoalmente, não é uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por exemplo, que poderia estar encabeçando esse movimento. Então, eu acho que essa casa, e aí eu quero parabenizar e me solidarizar ao que já falou aqui o deputado João Dinadez, mas, sobretudo, o deputado Renato Antunes, que tem sido tem sido insistente nesse tema aqui na casa, por reconhecer a importância que esse tema representa. Eu acho que se o governo não está fazendo a parte dele, se o poder executivo não está fazendo a parte dele, se a governadora não está assumindo o papel dela de liderar pessoalmente o investimento dessa magnitude, essa casa tem que fazer. Eu sugiro que a gente converse com o nosso presidente Álvaro Porto, que a gente procure o Exército, que a gente procure, enfim, né, quem são as pessoas que podem resolver. E é claro que as ações que têm que ser executadas são responsabilidade do poder executivo, mas precisa ser denunciada a omissão do poder executivo. A população precisa saber, esses municípios precisam saber, a gente tem que envolver a MUP, envolver os prefeitos, envolver os deputados estaduais, os deputados federais que já estão envolvidos, os deputados federais no esforço, a partir do coordenador da bancada, deputado Augusto Coutinho, no esforço para garantir a presença da escola, a instalação da escola aqui em Pernambuco. Eu acho que a gente vai ter que fazer, nós temos, a minha sugestão, eu queria aqui deixar o deputado Renato Antunes e a Vossa Excelência, nossa sugestão de envolver essa casa no processo resolutivo. Porque escutar, nós já escutamos, entender, nós já entendemos, e agora a gente está chegando à conclusão que, na verdade, a governadora não tem interesse. E ela tem que dizer por que não tem interesse. Porque nenhum movimento foi feito até o presente momento no sentido de apontar para a entrega desse empreendimento aqui em Pernambuco. Então, eu trago aqui essa preocupação e essa sugestão para que a gente envolva de uma forma mais efetiva, que a gente some esforços aos esforços que o deputado Renato Antunes tem feito, para que a gente possa ajudá-lo e subsidiar o nosso presidente para envolver essa casa diretamente na condução desse processo. Muito obrigado.
Deputado Cileno Guedes, eu incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência e já me somo, ouvi o deputado Renato Antunes, mas já me somo a essa sua ideia. Eu acho que a gente tem que, de fato, sair desse momento com todo o cuidado que nós temos, que o nosso papel é legislativo, mas a gente tem que ser mais audacioso, porque, do outro lado, os outros dois estados estão sendo muito agressivos. E as consequências de perdermos isso é muito grave. O que foi a fábrica da Fito para aquela região de Goiânia? O que foi a refinaria, o que foi SUAP para aquela região da Mata Sul? O que foi, sem dúvida alguma, a fábrica da Sadia e outras para aquela região da Zona da Mata? O que foi, o que foi a decisão tomada lá no passado com relação à Petrolina? Veja a diferença de Petrolina e de Juazeiro. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça numa região que precisa disso. E quero ouvir você, meu colega Renato Antunes, não só de partido, mas aqui nesse mandato, que tem feito um trabalho hercúleo, com todo o seu jeito cuidadoso de ser, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência já está incomodado, porque isso, imagino que, como eu disse, com todo o cuidado que tem o Exército Brasileiro, ele deve, inclusive nas matérias que nós lemos, ele cita a iniciativa da Casa, cita seu trabalho. E agora nós vamos ter, eu quero convidar toda a imprensa, eu quero convidar o maior número de deputados que possa estar presente na próxima segunda-feira, onde nós vamos, inclusive, ouvir seu ponto de vista de meio ambiente, que eu vou falar logo depois que Vossa Excelência se pronunciar. Mas concedo a parte de Vossa Excelência, já parabenizando pelo trabalho que Vossa Excelência vem fazendo aí, com todo o cuidado, para não ferir suscetibilidades, mas quase que agonizando para que seja tomada essa decisão.
Obrigado, deputado Feitosa. E é importante esse debate. E quando eu vejo deputados como Vossa Excelência, que é do meu partido, do PL, quando eu vejo o Sileno, que é do PSB, quando eu vejo a frente parlamentar hoje, que é composta por 10 deputados das mais diversas correntes ideológicas, porque mostra que esse projeto ele não tem nada a ver com um governo A ou um governo B. Na última audiência, inclusive, deixamos registrado que o ex-governador Paulo Câmara tem sua parcela de contribuição. Mas esse não é um projeto de Paulo Câmara, nem um projeto de Raquel Lira. Esse é um projeto para Pernambuco e para o povo Pernambuco e para as próximas gerações. Mas o que Vossa Excelência traz à tribuna hoje, eu preciso concordar, sim. Eu vou ler aqui para vocês uma matéria que está circulando lá no Rio Grande do Sul. Reacende a chama de esperança de Santa Maria de receber a nova escola de sargentos. Chance do Exército desistir de Pernambuco. Então, isso é real. Eu não vou dizer que eu vou discordar do deputado Sileno, nem corrigir, mas eu quero ressaltar que há sim interesse da governadora no projeto. Inclusive, na última audiência pública, foi criado um grupo de trabalho lá em abril, e aqui, a meia culpa não, a gente fez uma denúncia. O governo do estado deixou essa casa de fora. E mesmo compondo a base, eu fui à tribuna e falei que nós, enquanto casa legislativa, deveríamos estar no grupo de trabalho. E encontrei no presidente Álvaro Porto um deputado que nos deu autonomia e liberdade para trabalhar essa temática e exigir que esta casa tivesse um debate. E hoje a casa está no debate, existe um grupo de trabalho, que é comandado hoje pela secretária de Meio Ambiente, que inclusive na última fala aqui disse que era prioridade da governadora que essa escola seja instalada em Pernambuco. Mas aí eu sou obrigado a concordar que a prioridade não pode ficar no campo da ideia e das palavras. Nós precisamos partir para a prática. Quem acompanha o trabalho, o projeto base, como foi lá instalado em 2021 e 2022, havia 18 contrapartidas que foram negociadas na antiga gestão. Hoje são 17. A mais emblemática, que tinha mais problemas de discordância, era uma cessão de espaço que o governo do estado ia fazer ali em São Lourenço, na antiga cidade da Copa, que era algo que o PSB idealizou e não deu certo. Mas esse ponto foi retirado. Então, todos os pontos hoje, os 17 pontos, e Vossa Excelência bem abordou no início de vossa fala, são pontos que vai trazer benefício para a população. É infraestrutura, é rede ótica, é água, é saneamento, é creche, é escola, é educação infantil, instalação de escola de ensino médio, estrada que vai ligar Mussurepe em Pau d'Alho até a 027 em Aldeia. Então, o que a gente pede ao governo do estado, e por isso, deputado Feitosa, Vossa Excelência traz hoje com muita propriedade esse discurso, mas eu quero a sua participação para engrossar esse caldo, que nós fizemos um convite. Na próxima audiência pública, o foco vai ser ambiental. Mas é importante ressaltar que o Exército Brasileiro, para quem conhece o Exército, eu falo porque fui militar durante 7 anos, como eu falei, fui primeiro tenente do Exército, quer proteger uma área, coloca uma cerca e coloca área militar. Está resolvido. Inclusive aquela área Feitosa, Vossa Excelência conhece a história ali, foi ocupada pelo Exército na década de 40.
Já ralamos muito ali, né?
Muito, já fiz muitos campos naquela região. Inclusive aquela região era cana-de-açúcar. E o Exército passou a ocupar e a mata se regenerou. Então esse discurso que o Exército está desmatando Mata Atlântica não procede, pelo contrário, é 1% da área que está sendo destinada. E desses 1%, o Exército vai usar metade. Então é menos de 1%. E existe dentro do conceito das normas que são modernas, que o Exército respeita, inclusive, que a compensação ambiental ela é inteligente. Não é do tipo um para um. Eu derrubo uma árvore e vou plantar uma. Para quem conhece o Exército, para quem conhece o projeto, e eu conheço porque eu li, estudei, estive em Brasília diversas vezes, para cada árvore derrubada são 6 que vão ser plantadas. Então não é meramente a questão ambiental. A questão ambiental não pode ser um gatilho para se impedir que um projeto dessa natureza venha para Pernambuco. Por isso cobramos, Feitosa, encerro com isso, a presença não apenas da Secretaria de Meio Ambiente, mas que venha o secretário de Infraestrutura, porque devemos tocar nas contrapartidas, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, para falar do legado, Sileno, que essa escola vai trazer não só para Pernambuco, mas para o Nordeste. E essa casa se mostra altiva. Parabéns, Feitosa. Parabéns ao nosso deputado Álvaro Porto por nos dar liberdade. Essa casa se mostra altiva no sentido que não vamos ficar omisso, não vamos ficar apenas ouvindo. Vamos para a prática e vamos cobrar quando necessário. Quer seja do meu jeitinho ou do seu jeitinho, mas vamos cobrar.
Eu vou entrar, então, no meu jeitinho. Deputado Renato Antunes foi muito eficiente e cuidadoso, como sempre, na sua fala. Mas na última, deputado Abimael, eu vou entrar no... O dele é o jeitinho, o meu jeito, o seu é o jeitão. Então, eu vou colocar aqui, e da última reunião, na última audiência pública, me incomodou muito a fala do professor que se dirigiu, inclusive, de maneira desagradável com a presença dos oficiais, um oficial, o coronel Helder, o general Newton Moreno, e ele disse uma frase, o professor Herbert Tejo disse uma coisa que eu fiquei pensando. Se ele queria saber, Sileno, de quem será a digital do maior desmatamento de Mata Atlântica feita no estado de Pernambuco. E eu digo até que é mentirosa essa fala dela. Eu estou dizendo daqui que é mentirosa, porque o desmatamento, como disse o deputado Renato Antunes, é de, no máximo, 1,5%. Vai ser de forma inteligente, de modo a preservar o rio Catucá, que é o rio que, inclusive, ajusta, melhora a bacia que abastece Botafogo. Então, tudo ali será muito bem colocado, até porque o Exército tem história de preservação do meio ambiente. É o que ele disse, é só você pegar uma fotografia aérea que você vai ver que desde 1944, o Exército cuida dali, e a área que está realmente totalmente preservada é a área que está sobre as cercas internas do Exército Brasileiro. As outras estão todas degradadas, invadidas. E a realidade é que, se quiser cuidar dali, tem que entregar ao Exército Brasileiro. Haverá investimentos, não só na questão social, de infraestrutura, como é que falar, mas também de meio ambiente, de forma inteligente. E aí, quando esse professor Herbert Tejo diz isso, eu quero saber de quem será a digital que vai fazer esse desmatamento. No próximo dia, na próxima segunda-feira, dia 27, deputado Renato Antunes, eu vou devolver e vou dizer ao professor que, se esse empreendimento não vier para Pernambuco, terá lá duas digital. Primeiro, a digital da governadora Raquel Lira, que eu concordo integralmente com o que disse Sileno Guedes, que isso não é uma tratativa para estar sendo discutida pela secretária de Meio Ambiente, com todo respeito à doutora Ana Luísa Ferreira, mas devia estar sendo tratada no gabinete da governadora, como fez tantas vezes o governador Eduardo Campos, que teve que fazer intervenções usando de todo o seu peso político, inclusive do seu partido, indo ao governo federal e jogando realmente pesado, porque senão tinha a Bahia lá concorrendo, onde o governador era do próprio partido do presidente Lula e depois da presidente Dilma. Então é preciso tomar isso, meter a faca nos dentes e enfrentar o Paraná e o Rio Grande do Sul. É isso que a gente tem que fazer. E a outra digital que vai aparecer é a digital da fala irresponsável desse professor, que fica colocando de maneira a alardear uma situação de degradação ambiental, quando na verdade não será isso. Isso é que a gente tem que colocar, e essa casa tem que se posicionar de maneira firme, não só defendendo o projeto, não só fazendo o chamamento ao Poder Executivo, mas também fazendo enfrentamento a essas falsas narrativas de falsos profetas, que eu quero saber se ele mora em cima de uma árvore, e se ele saber se a casa dele, para ser construída, ele não derrubou árvores também. Se ele, quando veio para cá, Maurício, ele veio de bicicleta ou veio a pé, ou não veio de carro queimando combustível fóssil. Então, professor, seja responsável, porque não fique rindo não, deputado Júnior de Tércio, mas é a verdade, tem que enfrentar esse pessoal. Agora eu quero saber as oportunidades de emprego, as oportunidades de geração de renda ali, se ele vai ser responsável por isso. Mas concedo, já nesse tom, deputado Abimael, e quem não aguentar que se deite, concedo a parte a Vossa Excelência.
Nobre deputado, eu estive observando aí a discussão e tem gente escutando a gente pela TV Alep na cidade de Araçoiaba. Por incrível que pareça, isso é uma discussão que está abrangendo não só, não só cidades aqui citadas outrora, mas a cidade de Araçoiaba também tem interesse nisso. Aquela região ali ao redor será beneficiada tanto quanto Pernambuco. E eu quero aproveitar, e o rapaz pediu, disse, deputado, por favor, estou vendo o discurso, mas o povo esqueceu quem foi que deu a ordem de serviço àquela escola de sargento. Eu quero deixar registrado que foi o meu presidente, o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, estávamos lá quando ele deu a ordem de serviço para trazer recursos para Pernambuco. Aí eu quero ver, ele trouxe recursos, gerando assim emprego. Eu quero saber quem é que vai ter a digital de devolver os empregos que o presidente Bolsonaro destinou para Pernambuco. Porque mesmo ele ainda fora do poder, ele deixou o seu marco, o seu legado, e eu quero saber quem é que vai botar a sua digital para eu vir na tribuna e dizer, nós estamos com desemprego alto, por incompetência, se for a governadora, eu vou aqui dizer a governadora, naquele tom. Hoje eu estou suave, viu? Mas quem não quiser cair se dele, né, meu? Então, é uma realidade e eu vou acompanhar. Eu tinha uma audiência, um compromisso marcado, uma agenda marcada na segunda-feira. Eu já vou subir para o meu gabinete, já vou desmarcar e vou vir para cá para essa audiência, viu? Vou vir para essa audiência. E eu gostei dessa briga, porque quem mandou foi o presidente Bolsonaro. E eu quero saber quem é que vai permitir que isso vá embora para depois vir com o discurso de que o governo passado não investiu em Pernambuco e criou desemprego. Aí eu vou vir com duas quentes e uma fervendo. E vou dizer mais. E quem não quiser cair esse dedo, pode contar comigo, viu? Estou lá e não abro nem para o trem.
Somos dois. Deputado Abimael, incorpora integralmente a parte de Vossa Excelência. E só por fim, Vossa Excelência fez uma lembrança que eu ia cometer esse pecado capital aqui de não dizer que nós estávamos lá. Foi uma decisão do Exército Brasileiro. E Sileno, Rodrigo, Renato e todos que aqui estão, isso muda a lógica da centralização de formação do Exército Brasileiro, que hoje está concentrado no Sul e Sudeste. As palavras do general... elas são muito positivas nesse sentido da preocupação que houve no governo passado, do alto comando das Forças Armadas, mais especialmente do governo do presidente Bolsonaro, do Exército Brasileiro, de dar a oportunidade que o Nordeste precisa. Ainda hoje eu vou publicar um mapa de desemprego do Brasil e praticamente todos os maiores índices de desemprego estão concentrados no Nordeste, Leno. E na hora que a gente tem uma oportunidade dessa, veja, de fazer a mudança, de mitigar esses números, a gente vai deixar que isso não aconteça aqui? Não é possível. Então, faço aqui o apelo à governadora, mais uma vez, e faço também o apelo ao professor. Manere o tom, professor, tenha mais responsabilidade, porque senão... Os seus vizinhos lá em aldeia, de ver de serem os alunos, os professores, os serventuários que vão trabalhar, os servidores desse empreendimento da escola de sargento do Exército, serão os narcotraficantes. Ao invés deles terem passar jovens vestidos com a farda do Exército Brasileiro, eles vão ver jovens de tênis de marca, com calça jeans arriada, e com um fuzil nas costas, como a gente vê nas favelas do Rio de Janeiro. Era isso que eu tinha para essa tarde, senhor presidente. Muito obrigado.